E a gente está conversando sobre a graça, sobre a graça de Deus. Talvez não seja isso que você viva todo dia na sua vida, toda vez que você acorda, você não percebe que a graça do Senhor que foi manifestada na sua vida, através de Jesus, na salvação em Cristo Jesus, em você ter sido uma pessoa alcançada pelo amor de Deus, perdoada pelo próprio Deus, e você ter recebido uma nova vida em Cristo Jesus, isso é a graça. É o favor imerecido. Hoje, quando eu chego na igreja, a Fernanda está nos esperando ali no corredor. Não é isso, Fernandinha? Abrindo a camisa ali e mostrando a camiseta. Eu nasci de novo. E dizendo ali, 5 meses. E vibrando com isso. Irmãos, isso é muito abençoador. É exatamente isso que nós deveríamos fazer sempre. Eu me lembro que eu me converti com 9 anos de idade, já tinha consciência de quem era Jesus, fui batizado, e ali eu recebi claramente, lembro como se fosse hoje, pregação do pastor José Célio, na Igreja Batista Central em Nova Iguaçu, aquela igreja ali no Morrinho, perto da delegacia, eu recebi a graça de Deus sobre a minha vida ali, gente. E depois eu fui batizado, né, seguindo a ordenança bíblica, né, batismo não salva, a gente já sabe disso, mas nós entendemos que a graça do Senhor se manifesta sobre a vida das pessoas. Se nós fôssemos pensar em resumo sobre graça do Senhor, favor imerecido é a palavra mais clássica de todo o contexto, mas eu queria conversar com vocês sobre algumas ocasiões que a graça do Senhor ela se manifestou em algumas ocasiões. Domingo passado a gente conversou sobre graça do Senhor no Antigo Testamento. Como assim graça? Graça de Deus. Lembra do episódio de Moisés? Quando os primogênitos dos hebreus, um negócio muito lá atrás, quando os primogênitos dos hebreus estavam sendo mortos, porque o povo hebreu estava crescendo muito dentro do Egito, e eles queriam conter um controle de natalidade, mas a mãe de Moisés coloca ele dentro de um cestinho, e o riozinho vai indo, o cestinho com Moisés dentro, chega perto de onde estava a filha de Faraó, e ali Moisés é salvo. E Deus ainda, além de salvar Moisés por causa de um grande projeto de Deus, faz com que a irmã de Moisés pudesse estar acompanhando aquela cena e falando, você não quer que eu chame uma das hebreias para poder amamentar o bebê? Ou seja, a própria mãe de Moisés, Joquebede, vem agora amamentar o seu próprio filho até que ele se tornasse uma criança, né, já desenvolvida. O que, é isso, irmãos? Em outras palavras, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus quando Deus salva Moisés e quando ele vai, depois de crescido, adulto, ele vê o sofrimento do seu povo, porque ele também era hebreu. Deus coloca um inconformismo santo no coração de Moisés, a ponto dele não suportar ver os egípcios sacrificando, batendo, escravizando o povo hebreu, e ele toma uma atitude das drásticas, né? São contextos bíblicos que temos que entender, mas Deus cumpre ali um propósito na vida de Moisés para que ele pudesse ser o libertador, para que ele pudesse ser o ungido de Deus, o abençoador, para conduzir o povo à saída do povo do Egito, até levá-los à terra prometida, do qual o próprio Moisés não pôde estar na terra prometida por um outro contexto. Mas o que foi tudo isso? O que foi o povo estar depois da saída do Egito, das 10 pragas e tudo mais ali acontecendo, o povo de repente achando agora, a gente, vamos embora, corre, vamos viver uma nova vida. Daqui a pouco tem um mar entre o passado e o futuro, um mar que precisava, não tem jeito, e aí tem um contexto do que nós estamos conversando, do projeto, eu creio no Deus impossível, nós estamos vivendo, nós estamos diante de alguns mares aí, alguns mares que se não for Deus colocando a mão, não vai rolar, não vai acontecer. Então, situações de famílias que estão enfrentando problemas na igreja, contextos de vida, mãe descobrindo diagnóstico de criança com lúpus, entre outras síndromes aí, situações. Mas se não for a graça do Senhor e se não for Deus colocando a mão, não vai acontecer. Então nós estamos envolvidos com isso. E lá no Antigo Testamento a graça do Senhor vai se manifestando. Deus estava preparando a humanidade para a maior demonstração de graça para a humanidade, que foi quem? Se você entende diferente, eu vou te dizer que você precisa rever. Mas a maior manifestação da graça de Deus sobre a humanidade não foi a abertura do Mar Vermelho. Não foi a coluna de fumaça que trazia, enquanto o povo estava passando pelo deserto, sombra para o povo. Um negócio extraordinário. Uma coluna de fogo que estava diante do povo, enquanto eles estavam no deserto, para trazer calor, aquecimento para eles durante a noite. Irmãos, não foi a maior manifestação da graça de Deus, não foi o maná que Deus mandou do céu, dia após dia, para que o povo pudesse ter alimento enquanto eles passavam no deserto. Essas coisas são extraordinárias, mas a maior manifestação de graça de Deus sobre a humanidade foi Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Se você tem dúvida disso, está na hora de você experimentar um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Houve um tempo, e talvez alguns aqui se lembrem, que algumas pessoas, né, cantando, o melhor de Deus, e aí chegaram num ponto bastante crítico da música. O melhor de Deus ainda está por vir. Que é isso? Que história é essa? Você tem que entender que talvez para algumas pessoas o melhor de Deus ainda esteja por vir, porque essa pessoa não teve um encontro ainda com Jesus. Aí tudo bem. Mas o melhor de Deus é Jesus. E isso nós estamos precisando pregar nas igrejas. Nós estamos precisando reevangelizar pessoas dentro de igrejas. Porque as pessoas estão achando que o melhor de Deus é a cura do câncer, e não é. Mas a cura do câncer é algo extraordinário? É claro que é. Mas o melhor de Deus não tem a ver com nada daqui dessa terra meramente. Graça de Deus manifesta numa cura do câncer é também algo especial. Mas graça de Deus, que não tem a ver com Jesus, nunca será graça, favor e merecido. O quanto Deus te trouxe para a presença dEle, o quanto você tem superado suas próprias vulnerabilidades e tem estado servindo ao Senhor. Hoje nós vimos aqui no culto da manhã o que é graça de Deus quando uma mulher jogada no fundo de um quarto, jogada fora, sabe, sendo maltratada, a sociedade dizendo, ela não vale nada, que foi o caso da Andréia. Mas Deus usando pessoas, vão até Andréia e dizem, Andréia, você pode mudar de vida. E a gente louva a Deus porque Andréia fez a virada. Se você quiser, assista o culto hoje da manhã, lá pelas redes sociais da igreja, para você ver o que é hoje, em nossos dias, graça de Deus. Graça de Deus é eu estar aqui hoje. Graça de Deus é você estar aqui hoje também. Eu até cheguei a pensar que os flamenguistas não iam vir nenhum flamenguista hoje aí. Eu falei, Jesus, cadê os flamenguistas? Deve ter flamenguista aí, né, gente? Olha aí. Mas é... tem sim, Fernando, eu estou falando que tem sim. Mas, meus irmãos, graça de Deus é a gente ter conseguido acordar hoje, ter vivido mais um dia na presença de Deus. Graça de Deus é a menina que estava aqui tirando foto daqui a pouco no culto, tem ninguém pagando ela para isso. Graça de Deus é o irmão que está ali cuidando do estacionamento agora há pouco. Graça de Deus é o pessoal está lá agora no culto infantil trabalhando para o Senhor. Graça de Deus, eu não sei o que esse tal de Samuel Venâncio tem, está ali na porta da igreja um bando de menino ali em cima do Samuel conversando, que são os embaixadores do rei. Graça de Deus é a gente, semana após semana, a gente está renovando as forças em Cristo Jesus. Quando a gente começa mais uma semana e amanhã a gente volta para a rotina, você tem um monte de coisa para fazer, eu também, trabalho, contas para pagar, um monte de responsabilidade, mas a gente se levanta e vive mais um dia, graça de Deus. Mas eu quero mostrar um pouquinho mais da graça do Senhor em atos e ações práticos, específicos. Marcos capítulo 2, quero pontuar aqui algumas situações que aconteceram agora já no Novo Testamento, para a gente poder reforçar a ideia de que ou nós decidimos viver pela graça de Deus, ou então nós seremos legalistas. Ou então nós estaremos vindo à igreja meramente para bater o cartão e falar, estou aqui, pastor, legal. Mas não é isso que a gente precisa e não é isso que a gente quer. A gente quer cada vez mais pessoas que venham aqui pela causa. Que venham aqui para entregar o seu culto ao Deus. Pastor, mas o culto não é para a gente receber? É também. Mas culto é para Deus, é para nós nos entregarmos, para nós ofertarmos a Deus a nossa adoração, o nosso melhor. E quando se fala de ofertar, a gente não está falando aqui necessariamente de dinheiro. Dinheiro você sabe que está aí, as maneiras e as formas que você precisa contribuir com a igreja. Tem luz para pagar, tem um monte de compromisso. Temos aí uma possível obra grande para fazer na igreja, um possível terreno para ser comprado. Temos que contribuir. Mas a gente está falando de culto. Nós estamos falando de coisa de dentro para fora. Nós estamos falando de Deus agora estar enxergando em mim e você verdadeiros adoradores. Apesar de todas as questões particulares que possamos estar vivendo, Deus sonda o nosso coração e encontra lá no fundo um verdadeiro adorador, porque a gente está aqui de coração aberto. Marcos capítulo 2, coloca o texto para a gente poder conversar um pouquinho sobre um episódio bíblico que eu não consigo falar outra coisa a não ser graça de Deus em primeiro lugar, por causa de Jesus. Mas também vejo nesse texto graça de Deus através da vida de pessoas. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 12. Acompanhe firmemente ali a leitura da palavra do Senhor. O ministério de Jesus já está acontecendo, o negócio está bombando, como diria o pessoal aí. Jesus está atuando sobre a terra, ele chega e ele começa a causar, raciocínios, reflexões, em especial com aqueles que eram para ser os primeiros a reconhecer a presença de Jesus como o Messias. O próprio Moisés lá do Antigo Testamento tinha dado leis através daquilo que Deus mandou ele fazer, mas o povo judeu, nesse momento, eles tinham as leis judaicas como algo sisudo, como coisas impenetráveis, como leis que se, em alguma situação, eles iam se perdendo no significado da lei. Mas chega Jesus agora para ressignificar o entendimento que o povo judeu tinha sobre leis. E aí Jesus causa um efeito, principalmente nos religiosos, como você vai ver aí. Então Marcos 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em uma casa. Verso 2: então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Primeiro ponto, que tudo que tem a ver com Jesus tem a ver com palavra de Deus. Tudo que tem a ver com Jesus tem a manifestação e o anunciar da palavra. Talvez, se você em algum momento da sua caminhada está tentando se relacionar com Jesus, mas sem palavra, não é o Jesus da Bíblia. Se você de repente está tentando se relacionar com Jesus, amuleto de sorte, não é o Jesus da Bíblia. Se de repente pessoas vêm à igreja para poder lidar com Jesus, como se fosse uma garantia meramente de que tudo na vida dela vai dar certo, porque eu estou com Jesus, esse não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia vai estar conosco, esse que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, no sim ou no não de Deus. Sim ou não, irmãos? Esse que estarei convosco nas tempestades da vida, mas também na bonança da vida. Quando ele acalma a tempestade, mas quando o mar está tranquilo e a gente está vivendo a vida de boa. O Jesus da Bíblia é o Jesus que traz a reflexão. O Jesus da Bíblia é o Jesus da graça, que derrama graça sobre graça, todo dia sobre as nossas vidas. É o Jesus que está sempre aonde ele estiver, e ele está aqui em nosso meio, ele está aqui em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo, ele está nos trazendo a reflexão, ou não? Nós viemos à igreja porque de alguma forma Deus está nos alimentando, seja pelos louvores, pelas orações, pelo dirigente do culto, pela primeira leitura bíblica que foi feita e pela manifestação do Espírito Santo em nosso meio através dessa reflexão. Você não vem aqui meramente por causa do encontro social. Você vem aqui porque Deus te trouxe, Deus marcou o encontro, mas Jesus da Bíblia tem palavra para nós. Sempre Jesus tem algo a dizer. Então, quando a gente está na igreja, quando a gente está na igreja pelos motivos certos, quando a gente está na igreja ouvindo a voz do Senhor, Jesus sempre nos levará à reflexão. Jesus nos levará a uma mudança. Jesus trará para nós... Está animado, hein? Tem uma que eu preciso contar para vocês, mas vou deixar para o dia do batismo, tá bom? Eu conto agora. Analise, que a irmãzinha dele estava no curso de batismo comigo essa semana, sexta-feira, foi pelo Meet, né, as telas abertas lá, PowerPoint aberto, e a Analise prestando muita atenção, e o Arthur estava por perto, né, não dava para ver o Arthur, daqui a pouco eu só vejo uma mão assim, no nariz da Analise, assim, tom, deu um maior apertão no nariz da Analise, ou seja, paramos o estudo para dar boas gargalhadas. Esse é o Arthur, né? Tá animado o garoto, hein? Muito engraçado. Mas só uma pausa aqui, isso foi período de pausa. Agora vamos voltar ao que estava... Eu estava falando de quê mesmo? Hã? Olha lá, hein, gente? Estava falando disso mesmo? Estava falando disso. O Jesus da Bíblia sempre tem uma palavra para nós. É por isso que a gente não sai da igreja, gente. Se nós tentamos com toda a honestidade do nosso coração ouvir Jesus, sempre na igreja nós vamos sair daqui com uma palavra que nos empodera. Pastor, empoderar? É. Quando Bíblia é pregada e quando o Espírito Santo de Deus ministra a palavra sobre os nossos corações, nós saímos daqui empoderados. Porque nós saímos daqui, mesmo que lutando muitas guerras internas, mesmo que fazendo mil reflexões que nos levam a estar com o coração constrangido, às vezes, diante de Deus, porque tem alguma coisa ainda na vida que não foi resolvida, mas tem que ser resolvida. Aí aquela mensagem vai remoendo, e diz o texto que Jesus estava numa casa. Alguém usa esse texto para dizer, olha os pequenos grupos aí, olha que bacana, Jesus também ia de casa em casa. E uma filosofia bacana do pequeno grupo, né, que são as nossas células aqui na igreja, várias pessoas reunidas durante a semana em alguns lugares diferentes, que pode ser em vários lugares, mas a importância de palavra de Jesus dentro de casa. Naquele contexto, Jesus estava em um lugar que estava lotado, então muitos se reuniram ali de forma que não havia lugar nem a porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Então, onde Jesus está, sempre tinha uma palavra. E Jesus está em nosso meio, através do Espírito Santo, e aqui tem uma palavra, para que saiamos daqui com atitudes significativas e de mudança de vida para melhor. E o interessante, que quando Jesus está, quando Jesus fala, quando a Bíblia é pregada, as atitudes sempre serão positivas. Deus nunca está tentando jogar a gente para baixo, Deus nunca está tentando fazer com que a gente fique triste, para ficar triste. Às vezes, a palavra de Deus nos leva a constrangimentos espirituais para que a gente consiga mudar de vida. Mas é para nos empoderar, é para nos colocar para cima, é para que a gente resolva nossas pendengas, para que as nossas vulnerabilidades estejam aí controladas e Deus esteja tratando as nossas vulnerabilidades. Jesus, quando está, Ele está. E o verso 3 vai dizer o seguinte, você deve conhecer esse texto e depois você pode se deleitar ainda mais em tudo isso. Graça de Deus manifestada através da palavra e da pregação do próprio Cristo naquele momento. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico. Conhece a história? Alguns homens vieram trazendo até Jesus um paralítico carregado por 4 pessoas. Diz o texto, verso 4, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus da palavra, disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Ué, mas o cara não era paralítico? ele está sendo carregado por amigos para ir até a presença de Jesus, mas o que é que o Jesus da palavra está dizendo? Seus pecados estão perdoados. É claro que tinha propósito nesse encontro. É claro que tinha algo da parte de Deus para que as pessoas pudessem pensar, para que as pessoas pudessem refletir. E olha que os fariseus estavam ali, os camaradas que eram ditos como professores da lei, aqueles que ficavam olhando o povo para verificar se eles estavam cumprindo toda a lei à risca, porque na visão deles isso era meramente a única forma de agradar a Deus. Os caras estão olhando. Mas quando Jesus fala para aquele paralítico que os seus pecados estão o quê? Perdoados. Há quem diga, ué pastor, não se ensina lá na escola bíblica dominical, para o curso das pessoas que vão ser batizadas, que você tem que se arrepender? Sim. Sim, tem outros textos que vão nos levar a isso. Pastor, mas não tem que confessar pecado? Tem. Não está tudo aí, nesse mesmo episódio, mas você tem a Bíblia toda que nos leva a ter uma doutrina sobre isso. O Espírito Santo agora vai mostrando a você o seu erro, o seu pecado, meu. Aí somos constrangidos pela ação do Espírito Santo, somos levados ao arrependimento, que não tem nada a ver com remorso, isso é real. E aí a gente confessa o pecado para Deus, e aí Deus nos perdoa e a gente recebe o perdão da parte do Senhor, e agora estamos limpos. Não para ter uma desculpa para pecar, pecar, pecar desenfreadamente, não. Mas porque temos uma relação com Deus, poderíamos cometer os erros todos de novo, mas o pecado já não combina mais com a gente. Amém, irmãos? Tem gente que pega esse texto e fala assim, olha aí, está vendo? Não precisa pedir perdão não para Deus. Jesus tinha um propósito nisso aqui, gente. Deus tinha uma graça para expressar aos homens, principalmente aos religiosos. Às vezes, quando nós nos tornamos meramente religiosos, nós nos afastamos completamente da graça de Deus. Basta ver o que, durante muito tempo, igrejas faziam com pessoas que, porventura, cometiam um pecado. Talvez, em algum momento, isso nós tivemos que parar para pensar sobre esse comportamento, para olhar o que a Bíblia diz quando pessoas cometem pecado. O que a gente faz? A gente expulsa essas pessoas do meio da igreja? A gente joga essas pessoas fora. Billy Graham falou um dia que a igreja, se continuasse nesse raciocínio, expulsando as pessoas da igreja, excluindo as pessoas da igreja, nós seríamos considerados o único exército que, quando o seu soldado está ferido, ele, ao invés de ir lá pegá-lo, carregá-lo nas costas para levar para curar as suas feridas, seria melhor deixar o ferido para trás. Seríamos o único exército que faz isso com seus soldados. E daí, Deus nos leva ao entendimento de que nós devemos cuidar de todas as pessoas. Sim ou não, irmãos? Se tem alguém que errou, que pecou, esse tem que ser considerado como nosso alvo evangelístico novamente, para que a Deus possa trazer a cura para aquela vida, para que aquela pessoa seja curada, para que aquela pessoa seja transformada e a graça de Deus se manifeste sobre a vida dela. Olha, quantas vezes nós precisamos fazer isso. Pessoas chegam no gabinete, têm uma conversa, confessam um pecado e diz: olha, eu não estou bem, eu não estou legal. Qual deveria ser a nossa primeira atitude? Levar a pessoa aos braços de Jesus de novo, ou não? Ou ficar por aí, pelos corredores da igreja, criticando, falando mal da pessoa? Olha, está vendo, como é que podia? Meu irmão, pessoas são passíveis de erro, e nós falamos, e por causa da graça de Deus, o que mais marcou a vida desse paralítico, que vai ser curado, tá? Para quem conhece o texto, não foi a cura da paralisia física, mas foi a cura da paralisia espiritual. Existem pessoas que estão paralíticas espiritualmente, e diz os autores, os comentaristas bíblicos, que Jesus propositalmente, para mexer ali com os fariseus, com os doutores da lei, ele primeiro, antes de dizer, você levanta e anda, pega a sua maca e sai daqui curado, Jesus fala, seus pecados estão perdoados. Porque antes de Deus fazer qualquer movimento na nossa vida física e material, Jesus quer tratar a gente por dentro. Jesus quer tratar a gente de dentro para fora. Você poderia, nós poderíamos estar paralíticos das pernas e viver. Mas se estivermos paralíticos da nossa vida espiritual, a gente não vai viver a plenitude da vida que só Deus tem para nós. Quantos de nós estamos paralíticos? Não das pernas, mas estamos paralíticos espiritualmente no nosso coração. Quantos de nós estamos paralisados para sonhos que Deus colocou no nosso coração e a gente não teve coragem ainda de assumi-los? Quantos futuros pastores jamais serão pastores? Porque Deus, eu não vou dizer que Deus berrou no ouvido, porque Deus não berra. Mas Deus está falando dia após dia: vai para o seminário, cara, vai estudar, seja um líder, assuma isso de uma vez por todas. Semana passada, mais um se levantou e falou: pastor, tenho bronquite, tenho asma, tenho depressão, tenho ansiedade, mas eu não posso mais dizer não ao chamado de Deus para a minha vida. Eu vou me matricular no curso de educação religiosa e eu vou assumir o meu ministério na área do ensino na igreja. Eu falei, yes! Paralisias espirituais. Mas o Jesus da Bíblia, que tem graça sobre as nossas vidas, Ele está dizendo aos nossos ouvidos, e eu não vou dizer que Deus está berrando, porque Deus é cavaleiro. Ele está dizendo: vambora, gente. Vamos assumir aí as mensageiras do rei. Nós temos um ministério de embaixadores do rei hoje fluindo, mas precisamos ainda de líderes para as mensageiras do rei. Meninas que serão ensinadas a palavra de Deus. Hoje eu fiquei vendo aqui a Isabela sendo apresentada ao Senhor. Foi uma criança, foi uma parte do culto muito linda, muito abençoadora. E eu falei: Deus, como a gente precisa de pessoas sinceras e honestas para ensinar a palavra de Deus para meninas. Meninas que vão para o mundo aí e vão ser violentadas, sabe? Meninas que serão manipuladas em suas mentes por raciocínios de homens, ideologias que nasceu primeiro no coração de Satanás. Mulheres que querem assumir os papéis dos homens e confunde tudo, não aceita o que a Bíblia diz sobre uma submissão a um marido que ama o Senhor, cria uma confusão nisso, não tem confusão alguma. Ao mesmo tempo que Deus diz à mulher, seja submissa ao marido, a mesma Bíblia está dizendo, sejam submissos uns aos outros. É só ler o versículo anterior. Então não tem essa de marido marrento. Então não tem essa de marido nariz em pé, eu sou o cabeça, então eu posso falar com minha mulher do jeito que tiver que falar. Tem nada disso. E o mesmo texto está dizendo lá: maridos, amem suas esposas como Jesus amou a igreja. Irmãos, sejamos honestos. Quando você olha para um marido que ama a Jesus tanto, tanto, que esse amor se expressa no amor para a própria esposa, é muito mais tranquilo caminhar junto, em submissão. Um fala, o outro ouve, depois o outro fala, o outro ouve. Os raciocínios são muito fluidos. A vida fica mais fácil quando a gente entra no propósito do Senhor. O que isso tem a ver com a graça? Tem a ver. E eu estava aqui pensando aqui, Isabela, quais serão os líderes que irão liderar as nossas crianças, que irão liderar o nosso ministério infantil, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Descola a bombinha aí para mim, por favor. Ainda estou muito afetado pela bronquite, eu acabei desenvolvendo uma bronquite e ainda não estou legal. Mas diz o texto da palavra do Senhor, depois da bombinha aqui, por favor. Amém? Vamos lá. A fé é uma expressão de que nós começamos a entender sobre a graça do Senhor. Mas Deus está nos convidando, dia após dia, a mergulharmos em compromissos mais contundentes com o Senhor. Jesus não fala para aquele paralítico em primeiro lugar que ele estava curado da paralisia. Mas eu quero te dizer uma outra coisa dentro desse texto que expressa a graça de Deus. Volta o versículo anterior, por favor, Nicolas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram uma parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Só isso aqui já tem uma atitude de pessoas que começaram a entender um pouco da graça de Deus. Talvez sem ter tido nenhum curso de teologia. Versículo 3, volta mais um versículo, Nicolas, por favor. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas, 4 amigos. E eu imagino que esses 4 amigos sejam amigos que expressam com atitudes que já entenderam o que é graça de Deus. Seu amigo, ele é teu amigo de verdade quando ele tem ações que expressam a graça de Deus sobre a tua vida. Você já viveu isso? Você já viu um amigo que te dá um puxão de orelha, mas ele faz isso em amor? Você já viu, você já tem amigos que entenderam a graça de Deus e aí podem te falar a verdade que for, que doa, mas o cara tem uma graça, é uma palavra graciosa, não é uma palavra para te detonar, não é uma palavra para te ferir, não é uma palavra para poder te jogar no chão, para poder te dar uma rasteira. Existem amigos que nos carregam no colo, sim ou não, irmãos? Talvez você esteja vivendo isso quando um irmão te trouxe à igreja, de repente um parente, de repente a esposa, de repente o marido, de repente um irmão da igreja, um casal da igreja, precisaram ir embora, conversaram comigo, vão ajudar em um outro ministério, e daqui a pouco a menina fala: pastor, eu não sei muito como lidar, as pessoas estão me ligando, as pessoas estão me passando mensagem, perguntando como é que você está meio sumida da igreja, não sei o quê. A gente não fica falando todo mundo, ah, fulano de tal, quando me pergunta, eu falo. E ela: o que eu faço, pastor? Eu falei: fala a verdade, você foi embora, você foi ajudar em um outro ministério. Mas qual a leitura que nós fazemos de várias pessoas ligando para a pessoa e mandando uma mensagem? Porque existem amigos que se importam, existem amigos que estão querendo e podem, e se desprendendo de si mesmas, te carregando no colo, de uma pessoa que já até foi embora para ajudar em outro ministério, mas ainda tinha pessoas preocupadas. E quando de repente alguém não te ligar, faça você pelos outros. Eu aprendi isso de uma vez por todas na minha vida, no meu ministério, porque eu também já fiquei chateado. Nossa, eu fiquei sem ir à igreja tanto tempo, ninguém me ligou. Sabe o que Deus falou comigo? Faça você, querido. Seja você o agente de transformação que você quer. Faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você, irmãos. É por isso que eu pego os irmãos mesmo aí. Eu mando mensagem. Estou sem ver uma pessoa um tempo, pode passar alguém aí desapercebido. Mas eu talvez tenha entendido de fato que graça de Deus é manifesta também assim, numa simples mensagem que a gente manda no WhatsApp. Sim ou não, irmãos? Porque existem amigos que já entenderam o que é graça de Deus. E esses amigos manifestam, materializam a graça de Deus através de uma atitude contundente. Esses camaradas, talvez algumas pessoas tenham ficado mais sensibilizadas quando viram lá na série The Chosen, né, essa cena acontecendo, porque aí tem lá o vídeo, né, tem um filme, aquele negócio legal demais, aí tem aí todo o incremento lá da série, aquele negócio todo. Mas, irmãos, romper barreiras, Jesus está lotado lá, não vai dar para entrar por aqui, daqui a pouco olha pela janela e não vai dar para chegar com o cara ali, mas ele é paralítico, a gente tem que tentar fazer alguma coisa por ele. A gente não está feliz porque o nosso amigo foi atingido, o nosso amigo não anda, o nosso amigo tem limitação. Eu não estou dizendo aqui que todo paralítico chegar aqui vai andar, mas eu estou dizendo que existem pessoas muito perto da gente. Eu não sei nem se você conhece alguém paralítico. Quando nós entendemos um pouco mais da graça de Deus, até nas amizades que nós temos, a graça de Deus vai ser revelada. Então, irmãos, é só um texto da palavra, né? É só mais uma história de Jesus que vai acontecer um monte de coisa ali. Mas não é só uma história. É a história que eu estou vivendo, de pessoas que me carregam e que me apoiam e que me ajudam. E talvez você esteja vivendo a mesma coisa. Ou quem sabe você é o paralítico, ou quem sabe você é um dos amigos que precisa carregar alguns paralíticos até a presença de Jesus. Diz o verso 6, e aí vem um pouco de teologia aí, um pouco dali do contexto, do propósito que Jesus está contando, está acontecendo essa história, e o texto bíblico traz para nós, para poder mostrar por trás do todo algumas reflexões de que a graça do Senhor, ela é real. Se dentro dessa série de mensagens você puder anotar isso e nunca mais se esquecer, a graça, o favor imerecido da parte de Deus para com os seres humanos é palpável. Não é algo abstrato. A graça para a salvação é algo da teologia que faz a gente entender que somos salvos pela graça e que vamos morar eternamente com Deus. A remissão dos nossos pecados é algo da teologia que fez a doutrina para a gente entender que pela graça nós temos os nossos pecados perdoados. Mas a verdade é que a graça do Senhor é algo palpável. Em manifestações de filhos de Deus, como esses camaradas, que se movimentam em prol de alguém que está com um problema. Sábado de manhã tinha um grupo aqui na igreja orando no terraço. Por que que estavam orando? Porque entenderam a graça de Deus sobre a vida deles. Por que que terça-feira, após terça-feira, tem um grupo de pessoas aqui orando? Porque nós somos os primeiros alcançados pela graça do Senhor e agora dedicamos os nossos dons e talentos e viemos aqui terça-feira, após terça-feira, para dirigir um culto de oração. A graça de Deus é palpável nas pessoas que estão domingo após domingo cumprindo suas escalas, e não é porque é só na igreja, porque nossos dons e talentos estão a serviço do Rei. Nossa vida é palpável quando nós começamos a entender um pouco mais da graça salvadora que é manifestada em ações significativas. Você pode sair daqui decidido a não fazer nada, a não ligar para ninguém. Você pode sair daqui falando assim, não, esse negócio de igreja não é para mim. Você pode sair daqui dizendo, eu não vou me envolver com área nenhuma da igreja. Você pode sair daqui assim, mas a nossa oração sincera é que você saia daqui animado em seu coração, avivado em seu coração, em recomeçar quantas vezes forem necessárias a sua caminhada em Cristo Jesus, para que a graça do Senhor seja palpável na sua vida, através de ações significativas em prol dos seres humanos dos quais você conhece, talvez alguém da sua família. Irmãos, tem pessoas da nossa família que às vezes a gente fala assim, Jesus, só Jesus na causa na vida dessa pessoa, da nossa família. Mas irmãos, aí a gente às vezes fica chateado, magoado, porque a pessoa não anda, a pessoa nunca consegue fazer a virada, mas a graça do Senhor nos estimula a dar um passo adiante, e mais uma vez voltar, vamos lá, o que você precisa? Não é de dinheiro que eu estou falando necessariamente, porque existem pessoas que nós temos que interromper, ajuda financeira, porque aquilo já virou um vício. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de intercessão e oração, porque existem pessoas da nossa família que questões espirituais só serão quebradas por questões espirituais e na autoridade do nome de Jesus. Então existem parentes nossos, pessoas da nossa família, do nosso sangue, que estão presas nas amarras de Satanás. E aqui eu estou aprofundando o assunto. A graça de Deus vai ser manifestada na vida de parentes nossos, quando nós também não simplesmente pegarmos uma maca com uma pessoa que está paralisada e tentar colocar pelo teto aonde Jesus está. Mas é quando lá no nosso quarto nós vamos acordar de madrugada, Deus vai nos impulsionar e a gente vai dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, se tem uma coisa que nós podemos fazer, é ir para a batalha espiritual em prol de pessoas que ainda estão paralisadas espiritualmente. A começar dos de casa. A começar de filhos que não querem mais vir à igreja. A começar de pessoas, irmãos, que nós estamos vendo, as pessoas estão confortáveis. A vida para elas está tudo bem, mas não está tudo bem, porque faltou o principal, que é Jesus. E enquanto faltar Jesus na vida de pessoas da nossa família, eles estão presos a amarras espirituais, que só serão quebradas na autoridade do nome de Jesus. Então, que tal sermos carregadores de macas hoje? Mas não macas, a maca pela maca, mas carregadores de vida, e levar vida às pessoas. Verso 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, né? Pensando no íntimo. Verso 7, porque este homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados? Parece que eu estou vendo os caras falando, que eu conheço pessoas assim, quem pode perdoar pecados, se não somente Deus? Os caras não conseguiam entender ainda, estavam com vendas espirituais nos seus olhos, que precisavam ser arrancadas, porque eles não conseguiam enxergar que aquele Jesus ali era o Jesus, Filho de Deus, próprio Deus, encarnado, perdoador de pecados, que para fazer assim, paralítico anda, é num estalar de dedos. Então, verso 8, vai dizer, naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que eles estavam pensando, disse-lhes, por que pensam essas coisas no coração de vocês? Irmãos, a gente sabe que o pensamento está aqui, é no cérebro, está aqui na mente, mas é, por que Jesus está falando? Você acha que Jesus não sabe que o coração é meramente a bomba cardíaca? Que não é aqui no coração que as coisas estão acontecendo, dos raciocínios, da lógica? É claro que Jesus sabia, mas isso tem um significado, sabia dizer? Existem pessoas que estão com coração de pedra, e os seus raciocínios estão endurecidos, e que só serão quebrados pela graça de Deus, porque os corações estão pedrificados. E às vezes até membro de igreja, às vezes pessoa que vem à igreja dia após domingo, mas tem um coração de pedra. É por isso que Deus está nos chamando, sim, para um mergulho na presença dEle. Por isso, sim, que Jesus, Deus, está nos chamando a uma intimidade. Alguém me perguntou, igreja batista está pentecostalizando? Está fora de constituição, a gente não tem nenhum raciocínio disso. Nós temos o nosso jeito de fazer as coisas, as igrejas pentecostais têm o seu jeito de fazer as coisas, nós temos a nossa lógica bíblica do que acreditamos, mas nós estamos falando de outra coisa, muito mais séria, muito mais profunda. Nós estamos falando de pessoas que estão mergulhando num relacionamento com Deus fora das quatro paredes. Nós estamos falando de uma outra coisa, que Deus está nos chamando de pessoas que deixem Deus trabalhar no coração delas, para que na sua vida pessoal as coisas sejam diferentes. Pessoas que não precisam do microfone para testemunhar. Pessoas que não precisam de luz e de música para trazer dízimo e oferta, porque as pessoas têm consciência. Nós estamos falando de vida com Deus, na sua intimidade, no seu quarto, na sua vida cotidiana. Nós estamos falando de um outro nível de raciocínio. Porque, irmãos, é fácil pegar esse microfone aqui e dar uma ideia à igreja agora de que pentecostalizou tudo aqui. Mas não é nada disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que estão com o coração sensível à voz de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Corações sensíveis a Deus. Porque a graça de Deus, ela é manifesta através de pessoas que estão com o coração sensível. Então, nós não estamos aqui pregando uma religião. Nós não estamos aqui pregando uma religiosidade. Nós não estamos apresentando criança no altar do Senhor, porque a nossa religião nos propõe isso. Nós estamos entendendo exatamente o diferente. A nossa espiritualidade em Deus diz que nós devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Sim ou não, irmãos? Que tudo que acontece na nossa vida devemos fazer debaixo de oração. Que todas as nossas ações e atitudes, primeiro nós vamos dizer, isso te agrada, Senhor? E se não te agrada, não é para mim. Irmãos, como eu estou sendo cada dia confrontado com esta realidade, se isso ou aquilo de fato agrada a Deus. Então o que não agrada a Deus, tira fora. Mas o que agrada a Deus, a gente mergulha. Aqueles homens estavam questionando Jesus, porque estavam com corações de pedra. Mas em meio a pessoas de coração de pedra, ainda com olhos vendados, existem pessoas que estão com corações de carne, que têm sensibilidade da parte do Senhor, porque o grande foco desse texto não é o questionamento dos teólogos, dos fariseus, dos legalistas, mas o grande teor desse texto é a glória manifesta através de Jesus na vida de um indivíduo que teve a sua vida completamente transformada. Seja da cura da paralisia física ou seja da paralisia espiritual, a graça de Deus foi manifesta. Verso 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Levante-se, pegue a sua maca e ande. Verso 10. Aí Jesus está ali fazendo perguntas para aqueles camaradas com coração fechado, com coração de pedra. Mas o verso 10 vai dizer: mas para que vocês saibam, olha o propósito por trás de um milagre. Irmãos, sempre que Deus faz algo no extraordinário, há um propósito que caminha junto, um propósito de Deus, um mover da parte de Deus. Algo Deus quer ensinar. Não por isso que nós não podemos banalizar o milagre, porque milagres acontecem hoje em nossos dias. Sim ou não? Sim, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo que cura, que liberta. Mas a gente não pode banalizar o poder de Deus e os feitos de Deus. Propósito do Senhor: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico. E aí Jesus agora fala ao paralítico, além de já ter falado sobre pecados perdoados. Verso 11, ministério de louvor, por favor. Eu digo a você, consegue se reportar a cena? Consegue trazer a sua cabeça criativa aí? Talvez melhor do que a minha? Você imagina Jesus dando essa palavra para um homem aleijado? Eu digo a você, levante, pegue sua maca e vá para casa. Qual é o lugar que nós temos que testemunhar sobre a graça de Deus sobre a nossa vida? Em primeiro lugar, no primeiro templo de Deus na nossa vida, dentro da nossa casa. Seu coração, sua família, depois vem igreja. Então é o lugar onde a graça do Senhor se manifesta, é na nossa casa. Por isso Jesus diz agora ao paralítico: você pega a sua maca e vá para casa. Verso 12, vai dizer: podemos ler juntos? Vamos juntos pelo telão? O que acontece depois de Jesus liberar a cura para aquele homem? De manifestar a graça dele, o favor que aquele homem não merecia, porque também era homem como eu e você. Mas a graça do Senhor está manifesta ali sobre o Jesus olhar naquele coração e ver fé, ver o esforço dos outros que levaram o cara até a presença de Jesus, abrindo um buraco no teto, seja por onde for, mas levaram e apresentaram-se diante do Rei dos Reis. Vamos ler juntos? Ele se levantou, pegou e saiu. Com isso, se as coisas ainda no mundo não aconteceram do jeito que precisam acontecer, é porque talvez nós ainda não estejamos aplicando aquilo que cremos, que a graça de Deus alcança o coração de pessoas. Hoje de manhã, Andréia falou sobre graça de Deus. Eu falei: Andréia, não é a música que fez isso na sua vida, não é as luzes, não é o esforço necessariamente das irmãs, mas foi graça de Deus que te alcançou lá no fundo do seu quarto, jogada, deitada no chão, e Deus viu ali seu sofrimento e te trouxe para a vida. Meus irmãos, O mundo está aí ao nosso redor. E dia após dia nós somos confrontados em melhorar o nosso padrão, gente, de relacionamento com Deus. Todo dia nós estamos sendo confrontados e chamados por Deus a um compromisso. Diz o texto para concluir: ele se levantou e pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Irmãos, as pessoas estão precisando olhar para a minha vida e para a sua vida. E como isso é sério, como eu estou entendendo isso cada dia mais. As pessoas estão precisando ver graça de Deus sobre a nossa vida. Cuidado com suas palavras. Cuidado com a forma que você reage aos problemas. Cuidado com a forma que você está enxergando as suas próprias mazelas. Que somos falhos, que temos áreas de vulnerabilidade, isso todo mundo já sabe. Mas dependendo da forma que você está lidando com você mesmo, talvez você esteja pecando contra Deus, porque você se maltrata. Ao invés de você pegar a sua maca, se levantar e agora assumir que a graça de Deus alcançou a tua vida, e vamos para a vida, vamos viver, vamos deixar o testemunho aí para as pessoas. Diz o texto: com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Está na hora, passou da hora das pessoas olharem para nós, lá na fórmula do corpo, aqui no estacionamento, no culto de oração, dentro de casa, na faculdade, no trabalho, pessoas ficarem admiradas, não com a gente, mas com os feitos de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Que tal a gente orar por isso? Eu sou o primeiro. Eu quero que pessoas não olhem para mim e falem: nossa, como ele é legal. Não, eu nem preciso disso. Eu não quero que as pessoas olhem para mim: ah, mas ah, pastor faz da cesta básica através da igreja. Não, mas eu quero que as pessoas falem: Deus seja glorificado. Admiradas com o que Deus está fazendo através das nossas vidas. Agradar todo mundo, você sabe que você não vai agradar. Mas eu sei que quando fazemos o que fazemos para a glória de Deus, Deus vai levar a honra e a glória, mas pessoas serão alcançadas. Mas no meio do caminho tem fariseu, no meio do caminho tem gente legalista, que às vezes fere o teu coração. Meu irmão, passa por cima, não da pessoa, mas dos raciocínios farisaicos. Tem que ser desse jeito. Calma aí, cara. Você sabe o que está aqui por trás? Você não sabe não, então dá um tempo, haja com um pouquinho mais de graça aí na vida. Meu irmão, minha irmã, eu queria te convidar a você sair daqui nessa noite com seu coração disposto a viver mais uma vez a graça do Senhor. Você vai voltar para sua casa, eu não sei necessariamente para quem você deve pegar o telefone e fazer uma ligação e dizendo: olha, hoje eu ouvi uma palavra de Deus que diz que as minhas ações na presença de Deus podem materializar a graça de Deus. Então eu queria te pedir perdão. Ou quem sabe você pegar seu telefone e falar: eu queria te pedir, eu queria liberar o meu coração para te perdoar. Isso são manifestações da graça de Deus sobre a nossa vida. Ou quem sabe você sair daqui simplesmente falando assim: eu vou botar a minha cabeça no travesseiro e vou de verdade agradecer a Deus até pelas lutas que Deus tem permitido que eu viva. Sabe por quê? Porque até nas lutas a graça de Deus é manifesta. Eu vou pregar sobre o apóstolo Paulo, mas em uma circunstância da vida ele orou por 3 vezes. Falou: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Senhor, tira de mim esse espinho da carne, tira de mim. E Deus falou: quietinho, a minha graça te basta. Eu quero viver pela graça do Senhor. Amém? E você? E você? Responda para Deus.